juro que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério.
Não é sério. Não é sério. Eu não sei o que eles falam sobre o jovem na TV, porque eu não assisto muita TV mais. Mas com certeza, grande chorão aí. Se ele deixou duas palavras pra nós, foi skate e não é sério. Então, sempre bom.
Não, mas você sabe que Só os Loucos Sabem é uma música realmente boa, né, cara?
Não, não sei não, cara.
É boa de verdade.
O pior é que musicalmente, assim, eu não tenho nada contra o Charlie Brown.
Também não, cara. Também não.
Enfim.
Na pior das hipóteses, eu acho engraçado, Bobby.
Sejam bem-vindos a mais um Games Foda Live, esse lixo de programa que ninguém escuta. Quem escuta é um deus grego, porque tem um saco de jiboia pra escutar essa bosta aqui. Estamos aqui com o Arthur Zeferino.
Ei.
Com o Melzão.
Olá.
E Guerra.
Ah, se fuder você e todo mundo aí, pô.
Isso aí, eu sou o Zinx.
Eu tô puto, cara. Tô puto. Hoje eu tô puto.
Já conta pra nós por quê. Você pode interagir com a gente através do chat do Twitch.
Hashtag
GamesFodaLive. Arroba. Que porra foi essa, cara? Arroba GamesFoda. E sei lá, cara. Você inventa um jeito aí que se você conseguir falar com a gente, a gente vai com certeza te ler, eu acho.
O modo mais criativo de falar com a gente ganha um prêmio no fim do programa depois.
Não, fala essas porra não, que já começou a botar celular aí nesse caralho. O cara vai começar a mandar mensagem na PSN. Começa não. Manda mensagem no Facebook, no Twitter.
Não vou ganhar não, nada não, então.
Pode mandar no Steam. Tem
vocês
um grupo,
vão perder. Vocês podem falar com a gente assim, você manda um presente no Steam e na mensagem do presente vocês colocam o que vocês queriam falar. Aí vale.
Espera até dia 24 e manda o Bayonetta 2 pra mim, que daí cê, com certeza eu vou ler. Ler ao vivo aqui.
Aí sim.
Enfim, o que tá puto, Guerra?
Ah, o puta de um trânsito nessa cidade de merda, cara. Que pariu, você... o Rio de Janeiro tá virando... Eu posso falar, fazer tipo de comentário? Pô, tá vendo São Paulo essa merda, cara? Não consegui ir pra lugar nenhum, cara, sem pegar 2 horas de trânsito.
E você acha que quem você votou vai mudar essa situação ou não?
Cara, na real, quem eu votei não foi pro segundo turno, né? Então, não vai mudar caralho nenhum nessa cidade.
Né? Então tá bom.
Não. A eleição aqui tá mais ou menos assim, é Satanás contra Beelzebub. Tá ligado?
Eu sabia que é uma, segundo Neil Gaiman, é uma treta real essa aí lá no inferno, né?
Então, sei, mas... no Rio também. É uma treta muitíssimo real.
Pode fazer a contra-piada agora falando que Rio e Inferno são a mesma coisa? Ou...
Não é uma contra-piada. Que contra-piada? Que
é,
contra-piada?
Você fala mal de São Paulo aí, então tem que falar mal do Rio.
Por favor, be my guest. Quer que eu comece?
Você tem mais crédito pra falar mal do Rio do que eu nunca fui falar.
Rio de Janeiro tem praia, futebol, aí você pode tipo, sair do expediente. É comer o cachorro quente com ovo de codorna. E daí bater um futebol ali com a galera. E chega em casa 3 horas da tarde. E é esse o dia do expediente de trabalho.
É. Se eu fosse bater um futebol ali agora, que horas que eu ia chegar em casa?
Você não ia chegar em casa.
Primeiro que ia ser assaltado, né?
Mas é que você é professor, você né, cara? Lá. Professor não é só no Rio que é castigado, não, é em todo lugar.
Véio, hoje, essa semaninha foi foda. Teve dia do professor pra dar aquela aliviada de mentirinha, assim.
Mas você trabalhou ontem?
Não.
Ah, tá.
Ontem foi feriado pra
se
mim.
Se você fosse professor na Suécia, cara, com certeza você ia chegar 9 horas da noite em casa também. É tudo uma bosta. Tudo mentira, essas coisas da internet que só os doutores é professor na Suécia. Mentira. Lá também o professor apanha.
Acho que na Suécia ia ganhar um pouco mais, né?
Ah, aí sim, aí com certeza.
Vale a pena.
Enfim, vamos começar então.
Já não começou?
Não, começar é depois da vinheta.
Opa!
Foda lá!
O podcast da galera! Eu fico impressionado às vezes, até hoje. Nós estamos. Qual que é o programa hoje, Tuba? Você que faz o post. Que número que é hoje esse programa?
37.
São 37 programas, até hoje eu me surpreendo com a qualidade dessa vinheta. Parabéns, não me canso de
ainda é do vinheta. Podcast da galera, etc.
Ainda é, fantástica. Vinheta
é, está na hora já, né?
A gente perde as oportunidades de gravar umas novas.
Assim. Pô, vocês sabem que eu ia num evento de anime aqui? Eu vou revelar essa ideia porque não deu certo, então foda-se. Mas eu ia num evento de anime aqui, cara, que foi esse fim de semana, né, no Rio. E ia participar o dublador do Goku. E eu ia só pra tentar fazer o cara gravar alguma parada, tipo, você tá ouvindo games foda lá e tal.
Essa
eu, puta, eu ia de verdade, cara. Mas aí os caras estavam cobrando quase 30 conto pra entrar num eventico de merda, assim. Sem ar-condicionado, eu falei, ô...
Mas o foda é que assim, o foda é que assim, atualmente, a gente ia ficar games foda live, games foda, o podcast da galera com a voz do Goku. Aí ia passar minha mãe e falar assim, ó, o Bud Valastro aí falou games foda. Ninguém mais conhece o Goku, cara.
Sabe o que é foda? Que a bosta dessa equipe é toda cheia de nintendistas, os caras não param de falar de Smash Bros. Um segundo. Mas no dia que tem o lançamento do Yuki, o Charles Malinet vem uma vez por semana pra São Paulo, ninguém vai lá pra pedir pra ele gravar uma vinheta nova com a voz do
é
Mario.
Foda, isso aí, é que isso
Tuba,
que eu tô falando,
o
cara.
O Tuba não gosta dessa zoeira. Se o Tuba falar assim, Hinks, você tem meu aval, você pode começar a gravar vinheta aí com o pessoal. Eu ia gravar, tipo, sabe, só com as estrelas, cara. É Cida Marques, Nad Games... Ia ser tipo.
Oh,
a gente
ia
fazer meia hora de vinheta.
E o projeto convidar a Nad Games pra participar aqui?
Não, esse aí não vai rolar, cara. Esse não vai rolar.
Mas.
Porque aqui não é
podia
visual.
Gravar uma vinhetinha.
Aqui não é visual, senão daí não vai ter nem graça. Só escutar.
Pô, deixa eu só interromper um segundo aqui, o Casado que joga.
Ô, louco.
Tô lendo outro bagulho. Ele falou que alguma parada, não sei o que, olha lá no Game Viz. Ô, fora. Fora.
Ele tá zoando, velho. Ele tá falando do Last Guardian.
Ah, tá.
Pô, o Casado que Joga não é algum vlogger famoso? Parece não, nome
eu
vlogger.
Já vi ele aparecendo por aqui, mas...
É um cara casado que joga.
Chama o Moacir pra fazer uma vinheta leviana. Eu topo.
Esse mic aí podia ser meu, por exemplo, né? Casado que Joga.
Casado que Joga, é.
É uma das únicas pessoas casadas que joga.
Enfim, o que vocês estão jogando aí? Vocês estão casados? Primeiro, vocês estão casados? Tuba, você casou já nesses uma semana que eu não te vejo?
Não, ainda não.
Mas tá quase.
Opa!
O Tuba tá um monstro, galera. Vocês vissem ele na BGS, cara. Esse rapaz aí quebrou vários corações lá, mano. Foi foda. Mas, ó... Então, o que você tá jogando, Tuba? Conta pra gente, já que você não tá casado.
Eu tô jogando Smash Bros. E o Kid Icarus do 3DS.
É. Boa.
Você não tinha jogado Kid Icarus ainda?
Eu não tinha terminado ainda. Aos poucos eu tô chegando lá.
Tá numa maratona Sakurai, então.
Pior que é. O foda do Kid Icarus é que eu tenho que jogar tipo uma fase de cada vez, porque fica doendo a mão pra caralho depois.
Oh,
literalmente fica doendo a mão.
A galera reclamou disso bastante quando o jogo saiu, mas eu não senti não, na moral. Pô, eu jogava
normal,
com aquele standzinho lá e pá.
Ah, parou.
Mas
parou.
Você tem uma caralho. Mão de punheteiro aí, cara. Aí né, vai que vai, né, Nelson?
A mão do cara é uma puta na raquete, velho.
Eu não sei, eu acho que
não tem como doer.
O 3DS pequeno deve doer menos, ó.
Será, velho?
É provável.
A minha, cara, o meu é o 3DS pequeno e às vezes dói sim, cara. Dependendo.
Mas por que? Qual que é? Eu nunca joguei. Explica aí pra mim por que
você
dói.
Põe você põe muito peso, cara.
É a posição
você
muita, que você fica.
Você usa muito dedo, porque assim, você tem que controlar o tiro... Com uma mão e a mira na retícula é na touch.
Ah.
É igual o Metroid do DS, não jogou?
É, eu não joguei.
Joguei.
Ou qualquer FPS no DS.
Mesmo esquema.
Entendi.
Ah, vai ficar explicando como joga o Kid Icarus em 2014, não. Você não jogou até agora, você cata o jogo aí depois e joga.
Eu fico triste que eu gosto do 3D dele, só que não tem como jogar ele em 3D, porque você mexe muito no 3DS.
Não, então, cara.
Eu usava
no pulando
justamente pra ver ele em 3D.
É, a ideia do stand é mais ou menos essa mesmo.
É, mas você tá ligado que a parte de tiro fica bizarramente mais fácil com o 3D ligado, né?
Sim, também.
Mais fácil.
É, sabe que deve facilitar fumar maconha antes também, não sei. Eu não sei
de onde você tirou essa porra, velho?
Eu tô viajando.
Aí você vai errar a porra toda aí.
Vai, você, Nelson, o que você tá jogando? Você tá jogando?
Tô jogando Evil Within. Puta jogo bom, pena que não roda direito, mas tamo aí no aguardo da Bethesda arrumar as coisas. Aliás, Eu tenho um bagulho que eu fico muito revoltado que acontece, é que assim, a Bethesda publicou o bagulho, né? Quem fez foi a Tango Gameworks.
Sim.
Que é a empresa nova do Mikami. Mas quando o jogo começa, quando vai aparecendo as imagens das empresas que fizeram o jogo, a da Bethesda não é skipável, mas a da Tango é. Eu acho
que
é uma puta
sacanagem,
cara.
Quem que manda nessa porra?
Quem que tá pagando lá?
Quem que tá pagando? Essa é a ideia. Quem que tá pagando aqui? Entendeu? É a mesma coisa. Por exemplo, assim, ó. 100% das vezes que eu vou em restaurante, nunca me dão uma conta, cara. O pessoal olha pra minha cara e fala assim, não é esse cara que vai pagar. É sério, mano. É sério. Então, tipo, o pessoal sabe em quem botar confiança, tá ligado? Então, o lógico da Bethesda não pode passar já o outro.
Pô, mas eu tô curtindo muito o bagulho aí. Só uma pena a performance do jogo aí.
O que você gosta mais? Você gosta mais de Evil Within ou você gosta mais de Alien Isolation?
Você gosta mais de batata ou de...
Eu joguei bem pouco do Alien, porque o review não ficou pra mim. Então eu falei, vou só jogar esse gostinho aqui pra ver como que é o bagulho.
Essa pica não é minha.
Essa pica não é minha, eu vou jogar o Alien em seguida. Mas gostei muito dos dois, assim, só que a pegada deles é bastante diferente. O Evil Within é bem escrachadão, ele é mais Splatterhouse, assim.
Você tava maratonando o Alien, tava assistindo os filmes todos.
Sim, eu assisti os todos, tirando os versus Predador, né?
Ah, você viu até o 4?
Sim, aquela bosta do Resident Evil. Nossa, o 3, o 3 que a galera costuma não gostar, eu gostei demais dele, da versão Assembly Cut lá, eu gostei muito, muito.
Só um detalhe.
Mas o 4 não deu, não.
Só um detalhe, você tá jogando o Evil Within no PC, né?
Sim.
Os caras falando de PC Master Race ali no chat. Só uma pergunta, Tuba, você tá jogando o Kid Icarus no 3DS, é isso?
Isso.
Travou alguma vez aí o jogo?
Não, só deu cãibra. Só
o cãibra, né? Então só você parou de jogar porque você cansou mesmo. Ele te exauriu fisicamente antes de você parar de jogar isso. Não deu nenhum problema, né? Então é só pra deixar claro aqui, galera. Acho que essa comparação aí fica pra vida de vocês.
O triste do Evil Within é que ele usa a mesma engine do Raid e do Wolfenstein, que já deram esse problema antes.
Né, e o foda é que
ele não corrige a porra, não.
Né, e o Carmack chegou e falou que, não, a gente fez essa engine pensando em jogo rodando a 60 frames por segundo, pá. E aí chegou a galera do Evil Within e locou em 30. Tipo, eu não ligo realmente, se o jogo foi projetado pra jogar em 30, eu acho que tem que ser do jeito que os devs querem, tá ligado? Só que aí eles dão o comando no console pra desbloquear a frame rate e deixar em 60, só que não querem dar apoio, vocês falam, vocês podem rodar em 60, mas o bagulho vai dar uns problemas, pode ser, acontece aí. Mas não, a porra dele não é feita pra ser em 60, não sei por que eles tiraram isso. Tá que ela é bastante modificada, mas...
Eu creio que o Carmack fez a mesma coisa que você, falou, essa pena é mais minha. Tá lá no óculos lá, devem ter ligado pra ele, ajuda ele, não. Foda-se. Ele se vira aí agora.
Tá, Belê. Foda-se vocês. Guerra, o que você tá jogando aí, cara?
Cara, eu tô jogando Destiny pra caralho, assim. A cada Stack segundo level, livre da minha vida, Stack eu tô level. No 28, quase 29.
Imagina o cara da... Imagina o grande Mark Venturelli aí da Behold, um abraço pra ele, que trabalha também com games e tá no level 29. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo da Behold aí e falar pra demitir o Mark aí, porque não tá,
cara,
saindo pro meu squad, muito provavelmente por causa dele, não, brincadeira. Ele sempre fala pra eu tô indo trabalhar.
Tem que ver isso também, tem
milagre,
que ver isso.
Milagre, cara, velho. Eu tô no 26 e já tô meio...
Eita, porque eu arrumei um grupo pra fazer raid. Inclusive, a hora que acabar aqui, eu vou direto pra raid. Ah. Tá bom o negócio. Tô jogando, então, Destiny. Tô rejogando o Kid Icarus enquanto não chega o meu Smash. Inclusive, tô jogando no 3DS também, não no PC. E o Kid Icarus realmente não trava. O Destiny também não trava. Ele cai às vezes, mas travar não trava.
Mas é em computador que é o jogo?
Não, o Destiny é no Play 4. Aí não saiu pra PC, né? Master Race não joga.
No PlayStation 4 é console, né?
É console. Não, Infelizmente a Master Race saiu na frente outra vez, não tem Destiny, assim como ainda não tem o Ground Zeroes.
E, já saiu o GTA V já?
Não, saiu ainda.
Não saiu ainda, poxa vida. Não. Eu até esqueci como que é o jogo já.
Você faria uma imagem assim daquelas que você bota o... comparação de gráficos de Destiny, aí tem PS4, Xbox 300, Xbox One e PC, aí o PC tá tudo preto, você faria uma dessa pra zoar mais os caras?
Eu talvez. Eu acho um tipo de imagem meio cuzona, mas acho que nesse caso sim. E outra coisa que eu tô jogando
agora,
também...
Agora, será que vai sair Destiny pra...
O que vocês acham?
Vai sair?
Eu acho que vai. Acho que vai. Como tudo que sai pra Master Race, vai sair com ninguém mais ligado.
O Neozão e o Tuba não jogaram. É que eu acho um jogo bem feito pra console mesmo, tá ligado?
É.
Tipo, até alguns stats da arma meio que influem o tanto de... O tamanho do hitbox que você tem que acertar no bicho pra ser headshot, por exemplo.
O Halo também era esse esquema, né? Eu acho que esse é um dos motivos que ele, os outros Halo não saíram pra PC.
Por exemplo, assim, ó, você dá tiro com pistola na cabeça do cara, é muito mais fácil do que você dar com metralhadora, tá ligado? Por maior que seja a cabeça do cara, tá ligado? Pistola você meio que mira no ar, assim, tum, dá um tiro e é headshot, tá ligado? Enfim.
A metralhadora você parece meio que tem Parkinson, assim, ó, que você atira, é foda, treme a porra toda. E outra coisa que eu tô jogando é que eu finalmente, desculpa, Rinks, eu finalmente entrei pro alpha do Heroes of the Storm, que era um PC e travou nas duas primeiras vezes que eu fui jogar. Assim, só não queria falar nada, mas aconteceu. E meu PC também não é dos mais baratinhos, ele foi montado com algum amor, algum investimento, então assim...
R$20.000. Eu
fico bastante contente com o meu computador na maior parte do tempo, assim. Os últimos jogos que eu joguei, a maioria das vezes não dá problema.
Rato Full Boyfriend, assim.
Justamente por isso, quando dá problema, o bagulho é muito mais frustrante, tá ligado? Porque, pô, eu acabei de terminar o Shadow of Mordor lá, e o bagulho rodou lisinho, do começo ao fim, não teve uma queda de nada, 1080p e pá. E aí chegou o Evil Within, que é bem mais graficamente, tecnologicamente feio. E não dá porque os caras não souberam escrever os bagulhos lá dos códigos, tá ligado? Mas é coisa que a gente
lida. Assim, isso melhorou muito depois do Steam. Eu lembro que há 10 anos atrás era terrível você jogar coisa no PC.
Era horrível. Sempre.
Tudo travava, tinha que correr atrás de patch, era de graça.
A minha grande resistência ao PC ser a minha plataforma principal é justamente isso, cara. Eu já sou um cara que não tem tempo. Ainda que eu tenha tempo, eu sou um cara que não tem muita paciência. Sabe? Cara, eu fico irritado de atualização automática da porra do videogame aqui, cara. Vou jogar, preciso atualizar, já fico querendo tacar o negócio na parede.
Pois é, tá meio invertido quase a coisa. Agora o Steam tá muito mais fácil até que...
Pois é.
O PlayStation.
Só um comentário.
O PlayStation tá liso, cara. Eu nem vejo o patch. Eu não vejo patch.
Isso é da hora mesmo.
Deixa ligar de madrugada aqui. Eu nunca vi instalar um patch. O bagulho faz tudo sozinho, tá ligado?
Às vezes eu vejo porque... Porque eu sou cagado assim.
Internet.
Mesmo o PS3, tipo, quando você tinha Plus... Não, você vê. Uma das coisas de você pagar PlayStation Plus no PS3 era você ter direito ao bagulho baixar o update automático. Assim. Mas aí eu baixava, só que na hora de instalar o bagulho demorava demais. O PS3 era muito lento.
Então, instalar o update do console eu já vi, obviamente. Agora, de jogo, pô, falaram que teve de Destiny, eu nem vi, cara. Joguei ontem.
Não, acontece. Só mais um comentário. Alguém falou assim, pô, lá no comecinho, eu não lembro quem é, desculpa. Perguntou assim, o Guerra tem 3DS, não pode ser. Eu queria fazer um comentário sobre o nintendismo deste sítio. Os caras são tudo nintendista fake, velho. Assim, é o nintendista mais lame que você pode ter, são os caras. Eu tenho muito mais coisa da Nintendo que todos eles juntos, assim. Já joguei muito mais coisa da Nintendo que todos eles. Os caras é foda, velho. Não, porque, porra, Nintendo é foda mesmo. O que é foda da Nintendo? Pikmin. Ah, se fuder, caralho. Aí você vai falar de F-Zero, de Star Fox, os caras tão cagando, velho. Eu fiquei 100 anos. Eu tô sem sacanagem, cara. Tô desde o quê? 97 recomendando o Kid Icarus 3DS, os caras só foram jogar agora.
Mas é que eu não... É sério, eu não jogo porque eu tenho muitas coisas na fila pra jogar. Os caras mandaram aí a imagem do Bayonetta, não perguntaram, e a imagem do Bayonetta? É aquele... O que que eles estão falando de imagem do Bayonetta? Estão falando...
O gráfico comparativo, assim, pode socar no cu essa imagem do Bayonetta, não tem problema. Tá.
E a do Mario Kart 8 assim. Também, né?
Bom, a do Bayonetta, sinceramente, eu fiquei muito feliz com os reviews essa semana. Acho que vai ser o jogo do ano pra mim, porque a única coisa que falaram é que é muito erótico o jogo, então eu vou adorar. Então vai ser tipo porra, assim. Falar assim, ó, é um jogo fantástico de ação. O melhor jogo de ação do ano. Vai ser difícil parar um jogo de ação que nem esse. Aí o único review que fez uma crítica falou assim: putz, só que é muito, muito erotismo no jogo, muito erotismo desnecessário. É tipo, é o jogo da minha vida, tá ligado? Foi feito pra mim falar assim, ó, vamos fazer um jogo pro Rinks, o que é que a gente faz? Muito erotismo e ação, tá ligado? É isso que eu quero pra minha vida. Porque, respondendo a minha própria pergunta, estou jogando Serancágora agora, nessa semana também.
Isso que eu ia falar, né, cara? É uma semana muito boa pro Rinks. Tem Serancágora e Bayonetta.
Bayonetta semana que vem,
Semana que vem? É um mês muito bom pro Rinks, né? Deve ter saído algum outro hentaizinho. Assim.
Serancágora é top, cara. Sério.
Serancágora é um bom jogo, né, cara?
Eu falei que é tipo assim, é meio triste até... ter saído assim nessa época meio de brigas de justiça social, assim, porque eu acho que muito mais gente gostaria assim de Serancágora se fosse uma época mais light, assim, tá ligado? Porque é um jogo que tem muita coisa lame, que eu tava comentando com os caras, mas é um jogo que não se leva a sério absolutamente nada, assim, e que ele é divertido de jogar, tá ligado? Ainda mais que eu acho que é um dos únicos jogos de Vita que realmente é portátil, assim, que você joga ele e você consegue jogar ele em 20 minutos, assim, tá ligado? Nem 20. Se você quer jogar 10, você joga uma fase só e pronto. É da hora, cara. Eu tô gostando bastante. A Platinus perguntou se eu baixei o demo do Bayonetta 2. Não baixei pelo fato que eu não gosto de baixar demos, assim. Ainda mais quando o demo é... O único demo que eu baixei na minha vida, assim, recente, foi o do Stanley Parable, porque falaram pra mim que não tinha parte do jogo. E todos
deviam... Ele era um esquema diferente.
Sim, todos deviam fazer isso, porque eu não baixo jogo, eu não baixo demo, porque demo pra mim é quase um spoiler, assim, então eu não gosto. Eu só joguei na BGS por muita dor no coração, mas enfim.
Eu tenho essa frescura também, eu não entendo muito. Só quando eu tô muito curioso com o jogo, tipo, eu baixei o Smash Bros.
Eu jogo, por exemplo, Smash Bros, que eu acho que não tem tanto spoiler. Ou quando eu tô em dúvida, falar assim, putz, será que vale mesmo jogar esse jogo aí? Eu nem sei direito como que é. Eu olho o vídeo assim e não consigo sacar a graça do jogo, eu vou lá baixar pra ver qual é a graça do bagulho, tá ligado? Sei lá.
Justo, né?
Bom, o Rezende falou que jogou e que não gostou tanto de Bayonetta 2 quanto de Bayonetta 1. Só que também é foda demo, né, cara? Tipo, sério, eu acho que... Eu lembro também que na época eu joguei o... Eu acho que era demo de Bayonetta 2 ou 1, Bayonetta 1, mas era, acho que na segunda fase era uma parte bem blend do jogo, assim, não dava pra você sacar ainda direito como que era o bagulho, tá ligado? E Bayonetta é uma crescente absurda, assim, tá ligado? Você começa o jogo, tá sossegado, você chega na terceira fase, já tá arrebentador, assim, é da hora por isso. Então eu acho que é um jogo pra você jogar inteiro. Eu, certeza que vou comprar, porque eu gostei muito de Bayonetta 1, e enfim.
É verdade que ter um Wii U e não jogar o Bayonetta 2 não dá essa esfregada na cara dos outros, né, cara? É zoado, porra. Você precisa disso. É uma parada que tem que ser feita.
Sim, sim. Vamos começar então o tema aí. Okay, você quer falar alguma coisa, Tuba? O que você ia falar?
Não, só afirmar isso aí, que igual você ir em Paris e não ver a Torre Eiffel, assim.
Ah, igual você vê em Paris.
É o mínimo que se espera, né?
Será que teve gente que já fez isso só pra ser dashbag, assim? Falou assim, ó... Cara, já fui em Paris tantas vezes que eu vou lá e nem vou ver o bagulho, tipo...
É banal. Eu vou lá pra comprar pão.
É só ferro o bagulho. Será que é pau no cu?
Foda. Pouco, né?
Eu fui em Nova York e não desci na estátua da Liberdade, cara.
Ah, mas isso é super comum, cara. Isso é super comum.
Aí
cara,
a gente, você pega o State Island Ferry, aí dá pra você ver ela mais de longe, assim, mas acho que é o suficiente, tá ligado? Quando você não quer gastar $40 por pessoa pra ir lá e ver.
Caralho?
Assim. É mais ou menos isso, cara. Pra você descer lá, é.
Eu achava que o Cristo aqui era caro.
Não, mas você tá achando que o pão de açúcar aqui é caro pra caralho também.
É, o pão de açúcar é, o pão de açúcar é em dólar, inclusive, o preço.
É.
Mas o Eduardo falou que vai no Rio e não pega engarrafamento. Olha, esse cara é muito debochado.
Ah, é bom.
No Bayonetta 2, No Bayonetta 2, a roupa dela ainda é o cabelo, o Satura Wander perguntou. Eu não sei porque eu não joguei o demo, não me spoiler, por favor, mas eu acho que pelo cabelo dela ser curto, deve ter alguma coisa a ver aí, não, ela ter perdido o poder, né?
É mágico, não sei.
Acho que não tem nada a ver, cara, porque a John no primeiro jogo também tinha cabelo curto.
Sim, ela tinha cabelo
tá,
curto.
Tá, mas eu acho que é um puta de um cue visual aí que aconteceu alguma coisa com ela, ainda mais se você jogou o primeiro jogo, você sabe que termina o jogo sem spoilers, mas termina no pico, assim, de... Tipo, quem que pega a baioneta naquele final lá?
Eu não sei, cara.
Se descer Deus não segura a baioneta, tá ligado? Então...
Eu acho que ela tava forte o suficiente pra poder escolher o próprio cabelo e ela fez assim só por escolha, não teve nada que fez ela perder os poderes, não.
E a galera fala que ainda não é feminista ainda a baioneta. Imagina, ela é tão foda que ela mudou a ideia do criador dela e falou assim... Eu quero esse cabelo, meu amigo. Não, mas minha roupa é de cabelo. Não. Esse cabelo, velho. O cara, melhor mesmo. Olha que foda.
No blog da Platinum tem uma série de postilhas explicando como é que foi feito
o design.
A direção de arte do jogo e o design dos personagens todos.
É.
Põe o link aí depois, né?
Tá, põe aí.
Acho que eu já coloquei algum fim de semana aí. É muito
assim, bom. Eu acho que o Tuba sabe disso, mas assim, eu... Quanto mais eu quero jogar um jogo, menos eu leio sobre ele absurdamente. Eu não leio nem notícia do bagulho, tá ligado? Eu não sei nada de Bayonetta. Eu simplesmente vi e falei assim, eu acho que é por causa disso. Mas enfim. Vamos rodar roleta aqui ou não precisa nem de roleta hoje?
Roda aí, o Guerra tá aí, ele tem que imitar os seus.
Ah, hoje
é
o Guerra, então vai.
Oi, caralho, tô sem paciência pra jogar porra hoje. E qual que é o tema aí, caralho?
Ou é
BGS. Opa, oi, Eva.
Só
pai,
tem
é
dois,
hoje. Hein? Tô sentindo, é hoje, Eva. E rodando. É, o tema é BGS. Lamento, não foi hoje. Não foi dessa vez. Perdeu.
Peraí, cadê? Mostrou a bolinha ali pro cara da Endemol ali? Sei lá qual que é a nota.
Eu mostrei a bola.
Endemol.
Sei lá, se
mostrei a bola pra ele.
Ele deu joia?
Deu joia, pessoal. Muito feliz hoje.
É BGS, fala dessa porra aí, como é que foi? Fala aí os seus youtubers.
Sabe que eu escolhi essa música de abertura do Jovem no Brasil não é levado a sério por causa dessa treta dos youtubers lá.
Puta,
BGS.
Que maluco poeta pra caralho.
Aliás, caralho, cara.
Por isso que o Neozão é o melhor do site, velho.
Vocês sabem que essa treta dos youtubers aconteceu só porque a gente não foi nem sexta, nem sábado, nem domingo, né? Foi só a gente não ir que tipo, fudeu a BGS, assim. A gente parou de ir e a gente acabou a autoridade lá, tá ligado?
Assim, quinta-feira já tava lotado lá. Tem a salinha da imprensa, pra quem não sabe. Não é imprensa, né? Sala da web. Eles dividem em imprensa e web. E imprensa é o pessoal sério, é o pessoal aos jogos do Globo... etc, e o web é o resto, é o pessoal do blog e YouTube. Aí nessa salinha de YouTube, fora dela tava lotado de crianças. Na quinta não dava pra entrar quase.
Não. Na quarta mesmo, cara, tipo, só que o problema
quarta
era
pouquinho,
não era que, não eram os fãs, o problema da quarta, era os próprios YouTube. Tipo, você entrava na sala, você via que eles fizeram um recanto pra eles, assim, então eles espalharam as cadeiras, sentaram tudo em volta um do outro, ficaram se abraçando, tirando foto, gritando, pulando, dando risada. E aí eu tava começando a passar mal já, eu tava me sentindo no ensino médio de novo lá dentro. Daí eu tive que sentar e tal, e a gente saiu. Então eu nem imagino como que tava quinta, sexta.
E dizem que quinta tava pior, quinta tava mais ou menos igual lá dentro, só que fora tava cheio de criança querendo autógrafo e chegaram a ter que botar tipo um tapete vermelho lá.
Assim, olha, é verdade, e a gente flagrou uma grande celebridade lá, depois eu vou upar esse vídeo aí, tu, você coloca... A gente flagrou o criador do Homem Barata saindo de dentro da sala web. As pessoas comentaram assim, não, o criador do Homem Barata, sério, teve. Parecia até um negro de dreads comentando assim, tá ligado? Mas é, sério.
Não, a galera tá perguntando qual que foi a treta dos youtubers, deixa eu explicar.
Ah, puta, que eu de novo.
Não, o que aconteceu, vou ser resumido, é que assim, os youtubers, galera que joga, faz let's play e tal, não conheço pessoalmente os caras, mas eles chegaram e ao invés de aproveitar o evento, fazer um evento sobre jogos, eles fizeram um evento sobre eles. Então eles chegaram e falaram, e aí galera, vocês são meus fãs, se vocês quiserem me encontrar, a gente vai na BGS, tal dia, tal hora, aparece lá. E aí começou a rolar bagunça, porque os caras fizeram uma festa dentro da BGS praticamente. E aí começou
que quebraram coisa lá dentro. Por...
Porra!
É, domingo tava fechada a sala lá.
Isso. Começou desrespeito e aí os guardinhas foram e jogaram eles pra fora.
E tipo eles falaram, assim,
não, mas vocês não podem fazer isso porque a gente é credenciado, não sei o que. E os guardinhas falaram, ah, foda-se, moleque, sai daqui. Ficaram
então, e duas coisas. É tipo assim, só que o cara tem 200 mil seguidores, vamos supor. Esse é o beat. Nem sei se ele tem 200 mil, tô chutando, mas é um número alto. E ele joga Minecraft, né? Olha que bagulho louco. Aí são 200 mil crianças... que é o público-alvo dele são crianças, em volta dele, querendo o autógrafo dele. E ele não comprou espaço lá, então, tipo, é uma caralhada de crianças, obviamente não são 200 mil, mas ocupando um espaço que é destinado para trânsito de pessoas. Obviamente, o que os seguranças disseram tem verdade, porque não tem como se assegurar esse moleque aí, porque ele não foi convidado, ele era credenciado, tem, sei lá, 500 mil pessoas em volta do moleque, e o que você vai fazer se alguém realmente meter a porrada no moleque, descer o moleque pra ali e começar a descer porrada no moleque? Não tem o que você fazer, é até por uma contenção. Mas também, como saiu num vídeo do pessoal do Mundo Canibal, disseram, isso aí deve ser verdade, porque eu já vi em outros vídeos também, os caras falando que esse moleque aí começou a incentivar, o segurança querendo botar ele pra fora, e ele começou a incentivar os fãs zoar o segurança, tá ligado? Aí, porra, né, mano? Aí, tipo, não, aí você tá errado, aí não tem nem o que falar, eu acho que eu não preciso explicar isso pra vocês. Eu acho que, espero que vocês sejam o tipo de público que eu não preciso explicar o porquê não zoar qualquer tipo de segurança.
E ainda sobre isso, tipo, você falou de não ter como assegurar os caras com tanta criança em volta. É bom lembrar que na quarta-feira que a gente entrou, não teve revista nenhuma. Não teve.
Zero, zero.
Ah, parabéns.
De detector de metal, nem nada assim. Os caras nem encostaram na gente, a gente só entrou, tá ligado?
Porque a gente ficou sabendo ultimamente que não tem psicopata, né, jornalista?
Não.
Só gente boa.
O pessoal não pensa, só vou matar o cara ali e tá de boa, tá ligado? Tipo, o cara joga Minecraft, eu não gosto. Eu só vou dar uma facada nele e eu resolvo esse problema do mundo, assim.
Não, ninguém andou ameaçando ninguém ultimamente.
Não, tá de boa.
Ninguém botou bomba em lugar nenhum. Não, tá bom.
Mas, então, esse é o clima da BGS aí. E o mais da hora é que, tipo assim, você vê a mudança, por isso que a gente não é famoso. Tipo, o Tuma chegou pra gente na quarta-feira e falou assim, ô galera... tem café lá na sala web. Aí a gente, ô louco, sério, tem café? Então vamos lá tomar um café. E a gente foi tomar assim, no tipo, mó, olha que da hora, tem café na sala web. A gente, ô, tem água aqui também, que da hora, pegamos água e tal, ô, puta que delícia. E era copinho, né? Nem garrafinha, como o Tuma falou.
Quinta era copinho que tinha lá de água.
Né, quinta era copinho. Então, tipo, velho, a gente ficou feliz dos caras dar isso aí pra gente, porque a gente esperava zero da sala web.
Deixaram a gente entrar de graça, já é muito agora, pô.
Eu não sei o que os caras queriam da sala web, queriam o quê? Que tivesse canapé, caviar, tá ligado? Aí tomando olho no cu essa molecada, bicho. É sério, mano, é sério. Eu não entendo qual que é a treta, cara, porque que nem o Tuba também falou, o Tuba viu quem que era o criador do Assassin's Creed, um dos caras que fez o Assassin's Creed, né, Tuba?
Tava um diretor do Assassin's Creed, tava o diretor do Far Cry que eu entrevistei. Tava, aliás, dois diretores do Assassin's Creed, do Unity e o do Rogue.
E tava a porra do Ed Boon lá, né?
Tava o Ed Boon lá. E esses dois, principalmente esses dois que o Tuba falou da Ubisoft, eles estavam lá no stand como se fosse um Zé Ninguém, assim.
Não, eles estavam como se fosse público, eles andavam assim, ficavam olhando a galera jogando os jogos deles.
Se você quisesse chegar e dar um beijo no
stand, ficava olhando, tá ligado?
Se você quisesse chegar e dar um beijo na boca dele, você dava, cara. Sério, ia ser um susto assim pra ele, mas você dava. Enquanto isso, a molecada chorando lágrimas não metafóricas na sala web por causa de um cara que joga É, tipo, sei lá, cara, joga
Minecraft,
Minecraft, né? Por exemplo. Velho, puta, sério, você joga Minecraft e eu tô chorando. Mas você joga muito bem Minecraft.
Não, cara, o foda é que o, né, quando o Tuba, a gente chegou na quarta pra ver se a gente conseguia a entrevista com o cara de Far Cry, o cara tava tão assim no meio da galera, assim, que o Tuba chegou e falou, você pode saber, eu queria saber como faz pra eu falar com o lead level designer de Far Cry 4 aqui, e aí o cara, não, sou eu mesmo.
É, foi bem nesse naipe.
Ele tava assim no meio, velho.
Irado, irado. Pô, só falar um negócio, a Plat falou um bagulho certo aí, cara. É, os caras ofereceram água pra vocês em São Paulo.
Céu.
De graça, você tá ligado?
É, tipo papel hoje? No mundo do pistoleiro, né?
Os caras cara compartilharam riqueza com vocês, cara.
Mas então,
o casado falou que na sala web devia ter umas novinhas. Tia, cara, tipo, literalmente ilegal. Assim,
tipo, umas 13 cara, anos, é.
Sim.
Não é nem legal, nem psicologicamente legal, assim. É, enfim, o detalhe, cara, é que, tipo, depois o pessoal fala que eu sou muito radicalzão, mas fala pra mim se não é falta de tapa na bunda, cara. Não precisa surrar o seu filho. Mas, tipo, sério, velho, se meu filho chorasse... Tipo, você tem 13 anos de idade. Eu nunca bati no meu filho, nunca levantei a voz pro meu filho. Se eu visse ele chorando por causa de um youtuber, cara, eu dava um tapa na bunda só, velho. É um bem dado, assim, só pra ele saber que foi uma agressãozinha pra ele ficar magoado, tá ligado? Pra ele levar aquilo pro resto da vida dele como, tipo, um descontentamento. Tipo, meu pai nunca levantou a mão pra mim. O dia que ele me viu chorando por um youtuber, ele me deu um tapa na bunda, tá ligado?
Acho que não precisa nem um tapa na bunda, só dar aquela olhada, assim.
Não, cara,
eu
não ia me segurar, cara. Eu acho que
não, você faz que nem cachorro, você borrifa água no focinho do seu filho, assim, cara.
Puta que pariu, velho.
Ele tomar
sério,
um susto.
Sério, mano. Eu acho que é nessas horas que você vê que o mundo tá acabando mesmo.
Não, e sabe o que é uma merda? Porque você vê que, tipo, fama na internet, pelo menos esses tempos atrás, que foi quando rolou o boom do YouTube, se dava literalmente ao fato... De que menininha gritava muito por causa do Justin Bieber, por causa de Crepúsculo, que não sei o quê. E aí você viu, tipo, toda essa gama de vlogger que nasceu aí, tava sempre zoando esse aspecto. E aí tá acontecendo literalmente a mesma coisa com eles, só que num foco mais masculino, tá ligado? E os caras não veem isso.
Mas enfim...
Mas não, tem muita menina no meio, tá?
É, também.
Mas enfim, o detalhe é o seguinte... Não foi culpa do evento. O evento tava da hora, pelo menos os dias que a gente foi. Teve menos coisa do que ano passado, segundo o Tuba e o Celos. Só que foi divertido, tá ligado? Teve bastante, teve coisa assim, legal. Quem sabe a única coisa que a gente gostaria de ter feito, que o Tuba não fez aí, foi dar um beijo na boca do Ed Boon. Eu tô comendo. Lógico que tô comendo. Você tá no podcast. Todo mundo espera.
A Plat levantou uma questão ali. Se o filho do Rink chorar pedindo pra pai trazer a mamadeira, ele estaria chorando por causa de um youtuber? Já que o Rink é um youtuber?
Credo.
Fica aí pra vocês pensarem.
Tô
com essa, tô fechando. Assim, amanhã trazer uma resposta.
Eu tô fechando o meu canal no YouTube agora mesmo.
Não correr risco, né, cara?
Para de comer, que nojo. Se fuder, você tem nojo de comer, cara. Mas
o que você tá comendo? Conta pra
um
gente.
Quiche. Quiche de queijo com... espinafre, acho.
Ah, gostoso.
Tá muito nojento, credo. Vamos tomar no cu. Enfim.
Mas o que teve de bom na BGS?
É, vamos falar da BGS em si, não dos
trabalhos.
O que teve de bom pra mim... Foi aquele energético no stand da Microsoft que a gente conseguiu sem jogar os jogos.
Conta essa história aí. Essa história, foi muito boa essa história, cara.
É que foi assim, a gente chegou no stand da Microsoft e já tinha passado pelo stand da Sony pra gente. E lá no stand da Sony eles estavam dando um papelzinho que cada vez que você jogava um jogo, você ganhava um carimbo. E aí a cada X carimbos você ganhava um prêmio lá.
Isso tinha no passado também. Tinha.
É.
Sim. Aí a gente chegou no da Microsoft e, tipo, não tinha nada disso. Mas aí tinha um garçom andando, passando com uns drinks, assim, que era, tipo, suco de laranja e groselha.
Na hora. Da hora, pô.
Mas aí a gente pegou, bebemos o negócio e aí passando por... Cara, onde você pegou esse energético? Era um energético do Sunset Overdrive. A caixinha era azul, era bonitinha, a caixinha azul e laranja e pá. E a gente falou, onde você pegou? Ah, tá ali no balcão. A gente chegou no balcão, tinha o cara lá cuidando deles, o cara só abriu os braços pra gente falar, ah, pode pegar aí. A gente pegou, saiu andando, jogou um pouco, deu uma martelada no bagulho lá. E aí, daqui a pouco, quando a gente saiu do jogo, parou um guardinha, ah, não sei se te falaram, mas quando vocês jogam, vocês têm direito a um negócio desse. Aí eles deram uma cartelinha, falaram, ah, aqui, cada vez que vocês jogarem um jogo, vocês ganham um carimbo. E aí quando você conseguir 3 carimbos, você vai conseguir um... Aí ele olhou pra nossa mão e viu que a gente já tava com energia. Aí ele diminuiu muito a voz, assim. Ele ficou muito abatido, você conseguiria um energético. Mas se você conseguir os 4, você concorre ao Xbox também. Mas você vê que quando ele foi falar, a gente precisava de 3 carimbos pra conseguir o energético, a gente não tinha nem a cartelinha pra ganhar o energético. Você viu que o mundo do cara caiu, assim, ele ficou olhando com a olheira dele ficou mais funda, foi um bagulho muito triste. Mas foi bacana, tava gostoso o energético.
Ah, já emenda, estão perguntando se a gente jogou Sunset Overdrive.
E jogamos um lixo de jogo, eu não gostei. Nem um pouco.
Gostou, jogou mais do que eu acho. Você jogou,
eu joguei uns 15 minutos lá. Ele. Eu acho que ele não é. Ele é muito lento. Ele, pra proposta dele, que é ser um troço rápido, tipo um Tony Hawk, ele é muito lerdo.
Além de ser muito lerdo, ele tem um problema. Tipo assim, eu já reclamei disso, que eu acho que é uma das únicas coisas que eu não gosto de Infamous Second Son, e nem dos primeiros também. É que clipa muito. Tipo, você tá andando, aí você pula na parede, ele gruda na parede. Em todos os lugares da parede, gruda na. Até no reboco da parede, ele gruda, tá ligado? E o Sunset Overdrive é isso elevado a 1000. Tipo, você pula em tudo, assim, ele gruda em tudo, tá ligado? O moleque, ele
ah, mas é pra você poder andar rápido, né? Pra você poder fazer
sim,
grind,
o ponto
né?
Então, é mas vai vendo. Linkando as coisas e ficar mais rápido.
Eu não lembro se o Neozão tava do lado na hora que eu mostrei. Tipo, eu falei assim, olha que ridículo. Você eu vai tava, pulando em tudo e você vai grudando em tudo. Aí na hora que eu falei, pô, da hora. Tipo, meu cérebro já assimilou, tá grudando em tudo. Aí eu falei, eu vou tentar pular nesse fio. Aí nos fios, não gruda. Tá ligado? Aí você passa reto, você chupa.
Clipou o fio. Ah, não, e fora então... que o demo que o Tuba pegou, o cara tava preso na roda gigante pelo...
Ah, eu fui jogar e o cara tava preso. Eu peguei outro.
Aí a gente ficou, tipo, uns 15 minutos tentando tirar o cara lá de dentro. E aí o Hinks conseguiu eventualmente, depois de apertar vários botões.
Mas assim, muito bom.
Pelo menos na demo que tinha lá, tava muito difícil de você ficar linkando as coisas e sair correndo rápido. Talvez no jogo, depois no final, se você jogar um tempo, se acostumar com os controles, fique melhor, mas... É. A impressão que a gente teve lá foi bem ruim. Pra você.
E os caras perguntaram do Bloodborne, o Bloodborne tá muito bom, cara. Não fui só eu que joguei, todo mundo jogou.
Sim, fantástico.
Sim, todo mundo jogou 3 minutos do jogo.
Todo mundo morreu na mesma parte, praticamente. E por incrível que pareça, quem foi mais longe do site foi a Xana.
Acho que foi o Celos.
Não, a Xana no segundo dia foi mais longe que o Celos,
cara. Ah, não, no segundo dia eu não vi.
Por que por incrível que pareça? Entendi.
Porque é tipo assim, o Zon é a maior autoridade. Nós é a maior autoridade do mundo, assim, ele morreu no mesmo lugar que eu, que sou o maior cabaço dos games, tá ligado?
Mas cara, você não tá ligado que as autoridades do games foda e porra nenhuma é a mesma coisa?
Não, na moral, eu nunca fui bom assim no bagulho, tá ligado?
Aí, tipo, então a Xana nunca jogou,
todo mundo.
A Xana nunca jogou Dark Souls, tipo...
Não mesmo, tipo, quando ela tava jogando no primeiro dia, eu perguntei pro Sazão, não, mas ela já jogou? E ele, não. E ela tava lá, ela tava mais paciente, tava melhor que todos nós, ó.
Talvez
toma essa, vocês arrombados.
Porque a gente foi jogar com mentalidade Dark Souls.
É, pode sim. Ser.
Não, eu tava me confundindo todo nos botões, cara. Eu ia levantar um escudo e atirava. Eu ia usar um item e atirava.
Sim, é muita filha da puta ele não ter escudo. Tem uma 12 no lugar do escudo. Aí chega um bicho pra lutar contigo, você vai defender e toma porrada.
A parte mais legal foi justamente o que eu mais gostei foi ele tirar o escudo, porque foi o que mais colocou ele longe do Souls, assim. Não ser um bagulho totalmente filho de Dark Souls. Mas porque ele fazia você pensar de uma maneira totalmente diferente. Não era você tomar um ataque e esperar pra dar outro ataque. Você tinha que estar sempre se movimentando, sempre cuidando do seu ângulo pra você rolar e tal. E mantendo o crowd control na galera usando a shotgun, porque a shotgun praticamente não dava dano, ela só usava pra você stunar os malucos mesmo.
É, eu fiquei com a impressão que ele é mais rápido, né? Ele tenta ser mais ação.
É.
Tem aquela hora que veio muito bicho ao mesmo tempo.
Assim. o planejamento do Dark Souls era você chegar assim e ir improvisando, mas pensando no movimento que você ia fazer. Nesse, parece que você, tipo, você vê de longe, você tem que analisar a situação de longe, e aí você chega correndo e bota pra fuder assim, e não tem nenhum jeito de você errar, senão você morre. Mas eu gostei bastante, já tinha umas 4 classes, eu só podia jogar com uma. Mas tá muito bom, foi a melhor coisa que eu joguei.
Na última década, assim.
De todas as vezes que eu fui na BGS na última década, foi a melhor coisa que eu joguei.
Da hora.
Ah, mas sinceramente, também gostei bastante. Eu acho que tinha um certo receio da galera, principalmente. Eu lembro que bem no começo, acho que logo depois a galera já viu que tava falando bosta. Mas de ir pelo fato de usar arma, que fosse cair um pouco o hardcoreismo do jogo aí. Mas, sinceramente.
Pelo contrário.
É muito pelo contrário, o bagulho é louco mesmo. Qual outro mais que a gente jogou aí? A gente jogou o Evil Within, só que daí, tipo, desnecessário, agora o Neozão já tá jogando.
O Chroma Squad, você jogou lá, né? Tá muito diferente?
O Chroma Squad tá muito diferente e, segundo os caras da Behold, já tá mais diferente ainda do que tá lá na BGS. E vai ter mais um vitrine indie em breve pra mostrar essas diferenças.
O foda do Chroma Squad da BGS é que eu não sei se eu fiz errado ou se o bagulho realmente tava programado pra isso, é que se você matava o mago principal lá, que tava no meio do campo, que era justamente o que você tinha que fazer, ele revivia, porque... E aí eu não sabia se eu não tava matando ele do jeito certo, ou se o demo era justamente pra você... Era aquela área over and over and over again.
É, acho que provavelmente isso é muito ruim mesmo, né, cara?
Não, eu matei o bagulho direitinho, eu consegui matar, o Hinks não usou os ataques especial. Foi lamentável, sendo que o Hinks já jogou o bagulho 15 horas aí, toda semana ele joga o bagulho. E aí eu encostei pela primeira vez.
Hinks tá nesse jogo também, não?
Não sei se vou tá. É, vai depender deles, não de mim, né, mas por enquanto eu não tô ainda.
E a galera...
Faça uma participação especial aí.
E aí a galera também perguntou do Hotline Miami 2, e depois de Bloodborne, Hotline Miami 2 foi a melhor coisa que eu joguei lá.
Tava nessa década.
Assim. Tá, a principal não função do cara da Devolver era ir lá e destravar o jogo.
Sim.
Todo mundo travava o jogo.
Era uma fase, sim, era uma fase diferente da fase do ano passado. E o bagulho tá fantástico, assim. Eu joguei com um cara que... Ele começava com duas uses e aí o poder dele era atirar pros dois lados, assim.
Entendi.
Ou pesar.
As máscaras estão bem mais diferentes umas das outras, assim. Então, eu joguei com o Cisne, que são dois caras, e um tem uma motosserra e o outro dá tiro.
É um Cavaleiro do Zodíaco, assim?
Não, são dois caras.
Dois Cavaleiros do Zodíaco.
É, são dois, você anda com os dois ao mesmo tempo, é bem louco, é completamente diferente do primeiro.
Curioso.
Resident perguntou se tá difícil de controlar, talvez porque faz um tempo que eu joguei o primeiro, então eu não lembrava de como era o primeiro, mas eu me adaptei rápido ao...
Era a mesma coisa. Tem muita diferença, não.
É, deixa eu ver. Daí teve o segundo dia, não já pulando... Totalmente pro segundo dia, mas no segundo dia a gente foi jogar The Order. Eu e o Celos. É, mais pelo fato que, assim, a gente ficou muito curioso, porque a fila tava enorme de grande, assim, tá ligado? Mas muito gigantesca a fila. A gente ficou 4 horas na fila.
Tá louco?
Nossa,
e
nossa.
A gente queria saber, caralho, por que tá 4 horas na fila, né? Por que tem tanta gente assim? Por que o pessoal não desiste? Deve ser muito bom essa porra aí. E a gente jogou e não é tão da hora assim. O Celos vai escrever um texto ainda sobre ele? Sabe?
É uma pergunta ou uma afirmação?
Eu perguntei. Então, mas é... Então, não sei, mas de qualquer
mas
forma...
Mas é que vocês são nintendistas sujos, né, cara?
Não,
vocês não tem como gostar mesmo.
Tipo assim, ó, o da hora dele é gráfico. Se você curte só gráfico, se for graphic horror, aí da hora. Aí você vai achar muito da hora. Você vai comentar com seus amigos que você tem... O melhor console, que roda muito gráfico da hora, assim, e tal. Aí o cara fala, mas é como que é o jogo lá? É dá tiro, praticamente, assim.
Ah. Bom, dá tiro legal.
Não dá tiro legal. Então, ele tá realmente Gears of War vitoriano?
Então, não deu pra mostrar absolutamente nada de monstro. Foi só umas treta contra uns caras mesmo, assim.
Ah, sim.
Ele tem uma mecânica da hora que você joga combustível com o botão de tiro normal e o combustível não faz nada. Ele, tipo, joga um gás, assim. Ele lança um gás pra frente e o combustível não faz nada. Aí você lança termita, aonde tem gás, tipo, termita você sabe o que que faz, né? O bagulho come as pessoas vivo, tá ligado? Come até metal vivo o bagulho. E aí, tipo, derrete a galera, assim. Então é... Esse daí é da hora, porque, tipo, você precisa usar dois tiros pra realmente matar o inimigo.
Ah, então, eu não joguei ele na BGS, mas baseado no que eu vi dos vídeos da E3, dos outros eventos que teve aí, eu não fiquei tão revoltado com o jogo quanto a galera ficou, porque... A galera ficou, fica imitando filminho, que não sei o que, que não sei o que lá. E eu tava falando. A única coisa que me incomodou foi naquele último vídeo que tinha saído, que era. Tinha umas QTE safadas, assim, que não tinha nada a ver com o que tava acontecendo na tela, os botões que você tinha que apertar. Mas fora isso, me pareceu um jogo que, tipo, não ia abalar as estruturas da indústria, nem pro melhor nem pro pior, assim. Ele ia tá lá e podia até ser um bagulho da hora.
Entendi. Só
que a galera tá, 30 FPS, muita ceninha.
Mas vem cá, ele vai sair pra PC também?
Não vai.
Não vai, né?
Então. Que pena. Mas enfim. Que coisa.
Mas o.
Eu tinha um outro jogo lá.
O novo vai sair pra PS4?
Qual?
O Beyond Earth.
Beyond Earth?
Civilization?
Não.
Ah, tá.
Olha eu mordendo metade da minha língua aqui, caiu um pedaço aqui, tá batendo.
Foda, né? É difícil.
Enfim.
Espero que você curta muito o Guilty Gear novo no seu PC.
Não, mas é que eu tenho todos, né? Só não tenho Xbox porque é um lixo. Mas.
O tema secreto do podcast é PC Master Race. Vocês notaram. Podia fazer, né? Um tema secundário, assim, secreto. Chegando no final do programa, quer adivinhar.
Então, eu
gostaria...
Eu acho legal.
Eu queria saber se alguém aqui do podcast lembra, o Nelzão, o Tuba, qual que era o nome daquele jogo indie que tava do lado do Chroma Squad, que era uma porta.
To Live. Nossa, que jogo... Cara, eu fiquei muito puto com aquele jogo, porque a gente não conseguia passar da primeira... Primeiros 2 segundos do gameplay, a gente foi.
É, tipo assim, você acha que Dark Souls é foda, você não virou nada. O bagulho é nível 1 milhão de dificuldade. Só que é um jogo muito lindo, cara. Tipo, o jogo ele é muito bem desenhado, assim. A animação dele é como se fosse um desenho animado mesmo, assim, tá ligado? Sim. É muito, muito bem desenhado, tudo, assim.
Não, e era uma mecânica simples. O esquema era, tipo, o menininho tava segurando numa porta e a porta começava a voar. Ele era 2D, pá. E você só tinha que ir voando pelo cenário e desviando dos bagulhos. Só que era muito, muito, muito difícil, cara. Eu fui o que conseguiu chegar mais longe ainda e foi, tipo, conseguir jogar por 8 segundos sem morrer.
E na verdade, tipo assim, a parada do jogo, assim, que mais impressionou é porque ele roda em 1080p, né? Só que é um jogo que é simples e você percebe que ele roda em 1080p porque ele usa muitas cores e usa... muitos detalhes nos gráficos deles, assim, e não esse detalhe que a gente tá acostumado a pagar pau de, tipo, textura e essas coisas aradas, mas ele desenha muito bem feito, assim, então você saca que tá rodando em 1080p, e é da hora pra caralho o jogo, assim, nesse sentido, mas é difícil demais, se não nerfar aquela porra lá, não vai dar, não.
Pera que eu tô procurando o nome do jogo e eu não consigo achar, eu lembro que era uma empresa peruana que tava fazendo.
Louco.
Tava no PS4, né?
Sim, eu procurei To Life, To Live, PS4 e não achei.
Mas deve ser um pouco indie demais ainda, né?
Project Spark a gente não jogou. Na verdade, assim, sério, eu tenho até meio preconceito com Xbox, depois que lançou o Xbox One. E os jogos dele, você olha assim, você passa no stand, sinceramente, eu não tive vontade de jogar nenhum. O bagulho, que nem o Nelson falou, a Sony já tem meio um problema de identidade visual. E o Xbox é mil vezes pior, cara. Você passa assim, você olha, você não sente tesão de jogar aquelas paradas.
Só rapidinho, é To Live, só que é Live de sair.
Ah, tá, To Live.
Ah, parabéns.
É To Live.
Fando de mongol do caralho.
É que assim, a gente só... Não tinha o nome do jogo. Equador, né? A gente falou com a moça só. Uma moça, sim. Uma das melhores atendentes, por sinal, da BGS, que tava num jogo muito horrível, coitada. Foi a que mais trocou ideia com a gente, acho.
É, ela começou a explicar pra gente o conceito do jogo e pá, sendo que ela não tinha obrigação nenhuma disso, tá ligado?
Sim.
Ela só tinha que estar ali falando, ó, acabou sua vez. Mas ela explicou os negócios tudo e foi bacana.
Mas é legal isso, né, cara? Um diferencial bacana.
Não, claro.
Não, o Xbox dava pra ver. Tava rodando The Crew, né? No stand da Ubisoft no Xbox, você notava que tava caindo frame no jogo.
Não.
The Crew tava muito além do aceitável, cara. É o que o Lucas vai falar, provavelmente. Ele não liga pra esse bagulho de frame rate.
Eu até zoou os caras, tipo, o Nelzão falou, você tá jogando 30 FPS aí o Dark Souls 2. Eu não ligo pra essas coisas, ligado? Eu não consigo nem perceber, eu tô ficando velho, eu não consigo nem perceber. E daí eu ouvi e chamei a atenção do Nelzão, eu falei, olha lá, cara, que horrível que tá aquilo ali. E pra eu perceber, o bagulho tava rodando a 10 FPS,
mas tá ligado? Mas os jogos do Xbox One que eu vi, tipo, na Microsoft, tava ok. O Sunset Overdrive tava rodando
não,
bem.
Não, sim, esse sim.
Eu vi o Assassin's Creed rodando lá, tava normal.
O Assassin's Creed no PS4 que tava um lixo, o Unity, cara. Eu só passei de longe, assim, olhando.
Eu vi, não fui, eu só vi o pessoal jogando no Xbox e parecia tão normal pra mim.
É estranho.
Não era um slideshow, assim?
Slideshow.
Parecia uma apresentação do PowerPoint, cara.
Nossa senhora.
Pra matar
cara, pouco cuzão, assim, né?
De vez. Tinha muito escondido lá o jogo novo da Lara Croft, aquele...
Opa, e aí?
E não tinha ninguém jogando, tava muito escondido o jogo.
Mas vocês jogaram?
Eu
nem vi.
Eu ganhei o Guardian of Light ontem, eu ia jogar hoje.
É muito bom.
Eu vim trabalhar.
É muito bom jogar co-op.
O cara, você vê que...
O que eu joguei lá tava igual o Guardian of Light. Tava mais bonito, né, porque Xbox One. Acho que tava maior
isso bom ou ruim?
Os sprites. Mas não faz muita diferença.
O Soroxo tá a mesma coisa. Fazendo mais uma defesa à parte PC Master Race aí, o Surox falou que jogou no The Crew no PC e falou que é bem top. Mas o PC do Surox também, ele já deu uma casa própria pro cara pra pegar o PC dele. O Surox falou assim, ó, tô rodando League of Legends aqui, tá dando 50 FPS, porque meu note é bem ruimzinho. Ele falou assim, como assim, cara? Não tá dando 250 FPS? Como que
como você joga?
Isso é inaceitável, tá ligado?
Na minha casa, minha vida. Ali.
É, LOL é meio foda, né, cara? Se o LOL não rodar rasgando assim, é meio foda mesmo.
Mas então, eu tinha a Lara Croft lá que parece que tá bom, igual o outro.
É, legal.
Não tem muito o que mudar também.
Eu gosto da empolgação do Tubo pra falar disso. Você já reparou que o Tubo não se empolga com nada?
Ele não se empolga com nada, cara. A única coisa que empolga o Tubo é o Ed Boon.
O Ed Boon, ele se empolgou.
E ainda nossa, assim...
É porque você não viu, Guerra. A gente tava falando com o cara sobre entrevistar o Ed Boon. E o Ed Boon tava atrás da gente, assim, conversando com não sei quem. E o Tubo tava se coçando, assim. Ele tava tremendo. Ele ficava olhava pro Ed Boon e olhava pro cara que tava conversando. A mão dele começava a suar.
Você é fã de Mortal Kombat assim, cara?
Tô, eu gosto muito.
E você jogou quantos no PC?
Olha, eu joguei o 4. Não, o 4. Joguei o 9. Eu não gosto de falar 9, porque tá errado o nome do jogo, né?
É, não, é só Mortal Kombat. É. Não, era só pra saber. Tá bom.
Olha, falar pra vocês também que eu não sei, a galera. Não sei se a galera conhece o lore do Games Foda, mas o Afro, ele odeia Mortal Kombat. Ele fala que é um jogo de bosta, assim.
Pode crer, né, cara? Tava pensando nisso esses dias.
E a gente jogou o Mortal Kombat X lá, tá do caralho o jogo. Pô, tá tipo
flawless. Eu ia falar isso em seguida. Eu joguei com o Tuba também na quarta-feira, quando vocês estavam na fila do Evil Within. E eu gostei muito. A única coisa que eu fiquei meio assim é que lá no stand ainda não tinha o Fatality, né?
Ah, não.
Não, acho que T tinha, só que não dava pra. Tinha que saber o comando de cabeça.
T tinha.
T tinha, mas Tetão.
Pô, mas foi um jogo que eu olhei, parei assim, joguei e falei, cara, isso aqui tá muito bonito mesmo, cara.
Tá lindo.
E é uma coisa que, tipo, em jogo de luta geralmente tem a obrigação de tá bonito.
Assim. E o negócio que eu achei fantástico é eles conseguirem deixar do jeito de Mortal Kombat, tipo, você sente que você tá jogando Mortal Kombat, só que tá muito mais rápido, tá ligado?
Sim.
É, tipo, ainda tá travado, porque é clássico do Mortal Kombat, é pra ser mesmo, é pra você dar um chute, dar uma paradinha. Só que essa parada é tipo quando você pegasse uma música e aumentasse a velocidade dela, mas tipo, ainda deixasse ela ouvível, tá ligado? É muito
nossa,
da hora.
Meio difícil de entender a sua alusão.
Por exemplo, é que vocês não gostam de por exemplo, Demi Lovato, você não curte, né?
Não. Não, muito não.
Tem uma música famosa do Demi Lovato, ela regravou agora, daí ela bota tipo um tempo a mais na música, assim, só que Não é tipo aumentado mecanicamente o bagulho, ela simplesmente aumentou no pique do violão, assim, vamos supor, entendeu? Aí a música ficou mais rápida, mas continua a mesma música, com as mesmas pausas, só que as pausas são um pouco mais curtas.
Muda o tempo da música.
Exatamente.
Entendi. Ok, justo.
Demi Lovato é muito bom também, pode escutar aí, galera, eu recomendo pra vocês.
A gente jogou também o Ultra Street Fighter 4 lá também, mas acho que não conta como jogo novo, né?
A gente jogou e o cara tá narrando, né? A luta do Tuma com o Calção.
É que foi que teve campeonato lá depois, mas na quarta não tinha campeonato.
É.
E aí o cara tava só treinando, acho, né?
Aí
todo mundo quer jogar lá, ele ficava narrando.
Aí ele falou, qual que é as piores desculpas que você dá quando você tá jogando? Ai, meu Deus do céu. A borrachinha do botão tá nova. Meu Deus, que engraçado. Quem nunca falou essa, hein, gente? Fala aí, ô, da barba. Fala aí.
Você já usou essa e falou pro cara... Não.
Cara, não assisti, cara.
Imagine a cara do Tuba.
E você gosta de Street Fighter? Você gosta, cara? Gosto de Street Fighter, gosto sim. O bagulho tava muito awkward, tá ligado? O cara tava querendo fazer a maior empolgação do mundo, assim. E tava todo mundo só, porra, deixa eu apertar os botões aqui.
E a gente, cara, também queria, a gente queria, também
queria levantar a maior empolgação do mundo justo com o Tuba, né, cara?
É, tá bom. Exatamente, imagina a cara,
tá legal.
Do Tuba.
É, não, pode ser.
Agora.
Pior que o Tuba só suroga.
Eu gostaria também que vocês imaginassem aí, cara, como que foi a treta desse cara aí, quando ele tava falando esse negócio de você gosta de Street Fighter. Ele praticamente tava dando a impressão que ele ia fazer aquela piada do... Ele fez ou não fez aquela piada do Batata? Eu acho que
fez,
ele acabou fazendo, né? Puta, foi...
Ele fez umas duas vezes porque o cara não entendeu. Aí ele falou, ah, você gosta de batata? Você gosta de Street Fighter? Gosto. Você gosta mais de batata ou de Street Fighter? Ah, eu gosto mais de Street Fighter. E aí, tipo, o cara tá dizendo,
acabou,
eu gosto,
né,
mais de batata e de Street Fighter. E o moleque não sabia responder, porque ele não tava na vibe da piada, assim. Ele queria,
cara, eu acho que saber, assim, ter um domínio das piadas de Hermes e Renato é... Cara, é o mínimo, assim. O cara tinha que vazar do evento. Você não sabe, vaza do evento, velho.
Tipo, era um daqueles moleques que pagaram 700 conto pra andar de mão dada com a vola na porra do evento, porque era...
Tanto é, cara.
Nossa, cara, tinha uma... E o pior, cara, assim, sem querer ser contra a normalidade atual aí, mas tinha umas mamães, cara, que eu vou falar pra você, viu? Não é nem falar das cosplay. Cosplay é cosplay, né? Mas as mamães da vida real, assim, tá ligado? Cara, que fantástico. Tipo, com idade pra levar o filho lá na BGS já, tá ligado? Que fantástico, velho. Olha como que essas mulheres se cuidam, realmente. É de aplaudir a beleza do corpo feminino aí. Parabéns, mamães da BGS.
Pô, mas se pá, o melhor jogo de luta que a gente jogou foi aquele King of Fighters 97 no arcade lá no fundo, né?
Tinha uns arcade velho, né?
Não tinha o Guilty Gear novo lá, né?
Não.
Não.
Não tinha. Acho que a galera perguntou do Torém. Acho que quem jogou mais Torém foi o Tuba.
O Tuba e eu jogamos bastante. Eu...
Nossa, você jogou também. Tá.
Tem vários polígonos no jogo.
Ele tá... Falta polir um pouco ele, né? Muito melhor do que o que eu tinha jogado já. Outra vez. Melhoraram muito o jogo. Entendi. Tá bacaninha. Tem que ver o final aí. Ele tá bem mais aventura... Eu joguei uma versão em 2012, que tava um lance meio Heavy Rain, que você tinha que ir captando Quick Time Event e tal, eles tiraram isso tudo, você pode navegar pelo mapa agora, tá?
Né, uma coisa que eu gostei no Torrent foi que eu achei que o bagulho ia ser bem linearzão assim, mas não, tipo, teve uma hora que
não,
eu tava
tá
jogando e aí o Tuba olhou pro meu e falou, porra, eu nem sei aonde você tá, eu fui pra um lado completamente diferente. Ele tá abertão, isso eu achei legal.
E... Ele tava bem bugado a versão que a gente jogou lá, então o pessoal da Sword Tales resolve isso aí, cara.
A Plat falou, o Rinks falando das mães igual a separado que joga. Não. Minha mulher
tudo
entende.
Com respeito, tudo
minha
com respeito. Entende.
Eu não tô falando que elas são mães mais bonitas do que minha mulher. Minha mulher é a mais bonita do mundo.
Oh.
Mas são mamães que tem que se realmente aplaudir, assim, são muito bonitas. O Moacir, a gente viu ele na entrada, né, cara? E eu não consegui mais ver ele. Foi um dos caras que eu não consegui mais ver. Eu queria dar um oi pra ele. Eu nunca falei com o Moacir. Pedi pra ele me desbloquear do Twitter. Já fiz essa campanha aqui, inclusive.
Melhor não. Acho melhor deixar como tá.
E outro jogo brasileiro tinha lá? O Aritana?
O Aritana. Os caras estão aí. É, já foram entrevistados pela Globo, o Aritana, já.
Sim.
É... O Aritana, tem um outro pessoal de Brasília, da... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o cartãozinho deles aqui. Cadê, caralho? É, da Fira Soft, que tá um jogo de survival pra tablet. O Tuba jogou um pouquinho.
Era um adventure, tá muito bonito. Hein?
Mas o Tuba ficou travado porque ele não sabe jogar. A gente falou... Ah, esse aqui é da Monique Alves, lá do Resident Evil. É... Falei com o Diego Leão, é do... Os caras do... O que é?
Pier Solar?
Pier Solar. Pier Solar.
E aí?
Pier Solar, o Nelson tá jogando aí, né, Nelson? Não ainda.
Ainda não, mas tá aqui já.
É, mas tá todo mundo do site jogando, assim. Vai ter vitrine indie também do Pier Solar. Eu gostei, o Tuba não gostou, porque o Tuba é chato. Fala aí, Tuba.
Pô, não gostei.
Cara, você falou que você achou feio aquele...
Não, eu achei feio o... A versão HD, aí não, você pode trocar.
Não, foi justamente o que eu falei pro Marcelo também. A versão original eu achei muito mais bonita do que a versão HD.
Não, a versão HD ainda achei bonita, mas aí tem a versão HD Plus. Que aí ele põe aqueles filtros de emulador, sabe?
Ah.
Eagle, Super Saiyan, aquelas porra, e fica todo redondinho assim. Aí aquilo eu achei feio.
Ah, tá. Então, mas eu gostei, cara. Eu gostei das duas, assim. É que eu sou, como o Neil falou, eu tô velho já, eu não ligo pra porra nenhuma mais. Isso é tudo só um game.
O Rix pegaria o Final Fantasy VI de iOS, assim, e falar, caralho, esse jogo aqui. Mesma coisa que eu joguei quando eu tinha 13 anos.
Só pra você sacar, eu tô jogando às vezes, assim, quando eu vou cagar o de Android, tá ligado? E eu, pra mim, tipo, eu não ligo, cara. Eu vejo as coisas mudadas que a galera reclama pra caralho. Eu falo assim, puta, tá da hora o jogo. Mano. Foda-se, mano.
Na verdade, os caras enchem o saco por pouco mesmo.
É, sim.
Mas o Pier Solar, cara, é um... Eu lembro de ficar muito pilhado, assim, há uns bons anos atrás, assim. Quando
ele ia sair pra Mega Drive?
É, quando deu uma... Chegou a sair, não chegou?
Saiu.
Saiu.
Então, quando rolou esse primeiro lançamento, assim, eu falei, caralho, que ideia monstra, cara. Que ideia sensacional. Mas aí meio que foi esquecendo, assim, igual todo mundo.
É, uma coisa que eu gostei da versão HD que eles fizeram é que eles não tiraram essa gimmick de sair pra console velho. Porque também vai sair pra Dreamcast.
Ó, melhor console de todos os tempos.
Eu gostei de não ser só um bagulho HD pra galera ganhar mais uma grana. Não que eles não mereçam, é claro que merecem. Mas a pegada do bagulho era ter sido programado numa máquina velha e tal, que era um Mega Drive. E eles conseguiram manter essa tradição pra uma versão HD, eu achei uma ideia muito boa, cara.
Enfim, daí eu também falei com o pessoal da Reload Studio, que eles têm dois jogos lá. O Tuba também jogou. O Tuba jogou tudo nessa VGS aí. Porque ele é chefe, né?
Só acho que não tinha fila, foi. Tanto que eu fiz um pouco depois lá. Nós dico, não tem fila, nada disso aqui.
A gente ficou uns 20 minutos na fila do Resident Evil Revelations 2, sei lá, foda-se, vamos lá na sala de imprensa. A gente foi e tomou café.
Não, a gente ficou 20 minutos e não andou nada. Aí a gente olhou, ah, foda-se, vamos.
E também o cara do Heavy Bullets, que não tem nome, mas ele é tipo o Pedro Medeiros da Mini Boss, versão diabólica, ou versão mais velha, ou sei lá. Mas gente boa, é o Thierry, chama de gringo ele. Ele pediu pra chamar de gringo, então, que é o apelido dele, então é isso aí. É o gringo. E a gente boa, tá no Vitrine Int, eu acho que mês que vem.
Eu joguei Heavy Bullets lá também, gostei bastante.
Tá demorado já.
Eu tô jogando aqui no Steam de vez em quando. É muito divertido. Lembra muito o Spelunky, assim, o climão dele.
É.
Você joga, morre pra caralho.
Então, o cara, o R. Rezende falou, o Rinks tá falando que é incapaz de comparar o FFC de Super NES com o de Android. Então toma cuidado ao vocês lerem minhas reviews aí. Que pode não ser completamente acurado as minhas reviews. Eu não confiaria em ninguém. Obrigado. Enfim.
Bom.
O que mais que teve? Teve várias coisas aí. O que tinha pra lá? Tô pensando assim em termos de mapa. Tinha pizza a R$18 o pedaço. Era tipo.
Tá louco?
Eles falavam que era dois pedaços, mas na verdade era um. cortado em, na metade, assim.
Que safadinho.
E era muito absurdo, porque, tipo, é, tá, que nem eu, o Celos falou, o preço de mussarela era o mesmo preço da, da de pepperoni. Quem que ia ser burro o suficiente pra, pra pedir pizza só de mussarela quando a de pepperoni é praticamente de mussarela com pepperoni em cima, cara?
Quem não gosta de pepperoni, cara?
É, mas acabou tira, de descrever uma, como é uma pizza, então, tipo, a galera que não conhece.
É, quer que eu faça review também? É tipo, deliciosa massa de farinha, complementada por molho de tomate, queijo mussarela derretido em cima.
Tu era perguntou o que teve da Konami, teve PES, teve um monte de menina vestindo camiseta de time brasileiro e teve 10 minutos de Metal Gear, assim, e um telão atrás mostrando
é uma enganação,
a diferença,
né,
gráfica do, dos Snakes.
É tipo um monte de banner, Metal Gear, Metal Gear, chega lá, tem só PES. Sim.
E o temaki de barraquinha, é verdade, tinha um caminhão estacionado, um caminhão não, um trailer estacionado lá dentro vendendo temaki, velho. Lembra disso? Logo. A gente falou assim, que porra
pelo,
é essa?
Pelo terceiro ano seguido, o melhor custo-benefício foi o açaí lá dentro.
Não, nesse ano não. Esse ano o melhor custo-benefício não. Era a coisa, cara. A Americanas.
A coisa?
Americanas.
Não, não era não.
É, você comprava um monte de bolacha.
É, velho, lógico que sim. Era preço de não, mercado não lá. Quanto que tava o açaí?
Açaí era tipo 7 pila.
Aí, mano, 7 pila você compra quase um Pringles lá, velho. Pringles dá pra galera ainda.
Não, mas açaí custa isso aí mesmo. Não, 7 pila um Pringles não é assim.
Era,
Pringles
8,50. Não, 8,50.
Olha.
Uma coisa assim. Ah, enfim, nós já estamos discutindo.
Então, vamos ver, vamos mandar um e-mail para Americanas. Então,
eu queria saber duas coisas. Qual que é o preço de Pringles? E a gente tem um site, queria fazer review de todos os sabores. Será que tem como mandar uma caixa?
Mandar a gente não gente. Tentou fazer review do ovo de Páscoa.
Do ovo de Páscoa, os caras cogitaram.
Mandou
ainda,
um e-mail, né? Eles nunca responderam.
É que eles mandaram um outro endereço pra gente, mas a primeira mina que eu falei é que ela não tinha autoridade pra mandar um ovo pra nós. Mas meu migué foi tão foda que ela cogitou de mandar, velho, o ovo, tá ligado? Era ovo do quê? Do Angry Birds, né, mano?
É do Angry Birds.
Nossa. Oh, mas o cara da Classic Game Room, o Mark, ele faz review de comida às vezes, tipo...
Ah, mas acho que mandam pra ele, né?
Sim, saiu uma banana que tinha a marca do Donkey Kong, assim, aí ele fez o review da banana.
Caralho.
Abrindo a banana e como ele falou, pô, tá gostoso o bagulho mesmo, hein? Uma banana.
É, uma banana.
Então essa review é muito boa, porque ela me fez descobrir que realmente café fica bom banana.
Sim. E da banana tem umas de sanduíche, tem umas que ele colhe tomate no quintal dele, assim, faz sanduíche, faz o review.
Pô, a pizza aqui de Sorocaba é... A galera tá discutindo dissonância ludo-narrativa da pizza aí. As pizzas aqui de Sorocaba é mó desnudo mesmo, cara. Começar da de batata aí, que é a famosa, né?
A pizza de batata de Sorocaba eu recomendo.
É um bagulho mas que dissona a sua ludo-narrativa, porque você fica... Não, não é possível que um bagulho desse seja real.
Mas vocês preferem pizza de batata ou pizza de estudo?
Eu prefiro pizza de batata e pizza de estudar.
Pizza de estudar, que quando você estuda muito, cria aquela pizza no seu sovaco de tanto suar, tá ligado? É legal essa pizza. Eu descobri por que eu tô meio drogado hoje, porque tá rolando a trilha sonora de Hotline Miami, cara. E tipo, você fica com isso na cabeça, você fica meio drogado, tá ligado?
Você entra na vibe mesmo.
Ainda mais
e...
essas... Vai.
Não, joguei Far Cry lá. O pedaço que tinha lá tava igual, tava mais ou menos igual 3. Mas o cara me falou umas coisas lá que tá muito louco o jogo, eu fiquei com vontade dele.
Da hora.
Quer ver?
É. Festa de. Só cumprimentando aqui, festa de fim de ano do Games Foda vai ter. Você não comeu a última vez que teve aqui?
O quê?
Pizza de batata? É.
Não, só de estudo mesmo.
A gente foi uma vez aí e pediu essa pizza.
É, não, foi quando eu tava aí não. Quando fui, foi pizza de Jägermeister.
Aí toda vez que a gente vai de novo, a gente fala, não, temos que pedir essa pizza de novo, todo mundo esquece.
Então, nós vamos pedir a pizza de batata.
Aí da hora lá já tá fechada a pizzaria.
Ah, é verdade, aqui a gente pede muito tarde.
As duas vezes que a gente foi depois.
Aqui em Sorocaba, 9 da noite, fecha tudo. Não pode ter mais gente na rua, tem toque.
Pode, né? O estado de São Paulo é um estado maravilhoso. Aí eu chego aqui, eu vou pedir pizza e os caras mandam ketchup, viu?
Mas é que a pizza do Rio é muito ruim, aí tipo, pra engolir tem que botar ketchup.
Puta.
Mesmo.
Foda.
Enfim. Acabou, gente? Acho que acabou, aí, né? Então. Nós estamos falando de pizza já. Mas é a melhor hora do programa, é a hora que todo mundo mais gosta. Quando o Afro vai vir. O Afro vai vir.
O Afro vai estar aí, cara.
O Sorox vai vir também. É, o Sorox é membro não oficial do Games Foda aí. Ele que faz o stand-up da galera aí falando, fazendo os reviews dele ao vivo sobre diversos tipos de coisas boas que ele fala que é mediana.
Apenas ok.
Apenas ok.
Pô, o Sorox é de stand-up? A gente pode fazer uma batalha de stand-ups aí com outro rival do site.
Não, é que você, cara, não viu, Lambreta, você não conhece o Sorox assim? Também, né?
Não conheço, não tive prazer,
você vai,
não.
Você vai ter esse desprazer. Vai ser top demais.
Ninguém falou da motoca do Link.
A motoca do Link, cara. Apenas ok, assim.
A motoca do Link, cara. Tipo, eu não vou comprar esse DLC porque eu tô. Agora eu não tô mais pobre porque eu arrumei emprego hoje, galera.
Aê, parabéns.
Então, mas vamos ver. Tem que pagar as dívidas desse um ano desempregado.
Mas é baratinho, né? É, tipo, não é $12.
É que você não sabe o tamanho da minha dívida, rapaz.
Ah.
Mas vamos ver.
Vamos fazer então um Kickstarter pra poder fazer os podcasts?
É uma boa ideia. É, uma boa...
é né? Como porque tá custando muito dinheiro aqui.
Como que já não pensou nisso antes? Sabe quanto que foi gasto hoje só pra fazer esse podcast aqui?
Quanto?
É triste, cara. Não vou nem falar pra você não chorar, mano. É melhor você não saber essa realidade aí.
Se você soubesse, você ficaria enojado.
É, né? Aposto que eu não ia ter dinheiro pra andar de lambreta.
Não. Não ia ter dinheiro pra andar de lambreta nem de motoneta, cara.
Não, né? Mas vamos dar um gás aí, vamos dar um gás aí.
Vamos que o Guerra tem um gás aí.
Vou dar um gás.
Eu tenho uma rede daqui a pouco, cara. Eu tô pensando em transmitir essa porra dessa rede, mas a minha internet vai pipocar facilmente, assim.
Você tá ligado de mudar o DNS lá do PS4, né?
Sim.
Ah, beleza, então. Só pra saber. Que você reclamou já que você já viu o bagulho. Quem não sabe, procure aí depois se você tiver um PS4 ou um Vita pra mudar o DNS do coisa, coloca tudo manual, porque aumenta absurdamente a velocidade dos...
Pô, vou fazer isso então.
Enfim! Abandonaram o Patreon. Não, aqui é todo mundo...
A gente nem começou aí.
Muito preguiça, a galera não tem nem coragem nem de... A gente não tem coragem nem de pedir dinheiro, muito menos fazer um bagulho pra pedir dinheiro. Demora muito, é muito trabalho. Tem que clicar ali, ó, digitar Patreon. Puta que pariu. Aí tem... Ah, você tá zoando que tem que criar login no site, bicho? Ah, aí não. Precisa de PayPal, que... Ah, tomar no seu...
É tipo como os caras que não tem Facebook se sente na hora de votar no Fodinha de Ouro, né?
É, tipo... Ah, você tá me zoando.
A gente tá debatendo essa ideia aí.
O Rafael DFL falou, não tem uma vez que fala lambreta que eu infelizmente não lembro de... Não, cara. Você não pegou a piada, eu acho.
Eu acho que ele pegou.
Você não... São... Aguarde.
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 Falta uma 700 aí.
Nossa, aguarde aí. Semana que vem continua.
Eu acho que a gente podia arrecadar dinheiro fazendo as pessoas tirar foto com a panturrilha do Tuba, cara.
É verdade.
Homem panturrilha.
Ó, esse ano, só pra galera saber, final do ano, quem não acompanhou, final do ano tem a festa do Games Foda. Não é pra convidados. Não tem convidados, é só festa empresarial mesmo.
É, fechada.
Ainda mais porque a minha casa é muito pequena, não cabe todo mundo. Então, mas esse ano vai ter de novo. E mais uma vez vai ter streaming aí. Da gente jogando coisas.
Smash Bros, provavelmente.
Smash Bros, provavelmente. E... Ah, sei lá, cara. Dá pra gente jogar outras coisas. Depois dá pra... Um negócio que dá pra gente fazer, se a gente fizer uma programação da hora, eu queria fazer, tipo, bem na hora que todo mundo estiver bem chapado, a gente bota uns vídeos de YouTube pra fazer stream do vídeo do YouTube e os Celos comentando o vídeo do YouTube, tá ligado?
Isso é bom, cara. O Celos é
um grande comentarista de vídeo do YouTube, cara. Ele saca coisas assim que você não saca, tá ligado? É, como diria o Pablo Vilaça, ele vê 100% do vídeo do YouTube, assim. A maioria dos viewers vê 20% só. Ele vê 100%, cara.
Caralho.
Fé em Deus, galera. Uma boa noite pra vocês.
Um abraço.
Tem mais alguma coisa pra falar
aí? Um abraço aí, galera. Não, né?
Não, só tchau. Tchau.
Tchau. Fé em Deus.
Um abraço a todos.
Até ano que vem.
Muita droga pra cabeça, galera.